Rádio Deutsche Welle. Programa especial.
No estúdio, Johannes Beck. Eles saíram de Moçambique nos anos 80 para serem a futura elite do país. Só que quando voltaram da República Democrática da Alemanha, o socialismo já tinha morrido. Já não tinham como aplicar os conhecimentos aprendidos. Em vez de serem uma elite, muitos dos chamados Matjamanes acabaram por fazer parte de uma geração perdida. Ouça a primeira parte da nossa série Moçambique-Alemanha, ida e volta, sonhos e frustrações. E saiba, entre outros temas, como os moçambicanos passaram o Natal na Alemanha.
Rádio Deutsche Welle. Nós levamos o mundo à sua casa.
Eu chamo-me Benedito Augusto Malink. Portanto, eu fiz parte das 900 crianças que partiram de Moçambique para a Alemanha com o objetivo de continuar com as aulas, mais tarde receber uma formação profissional. Portanto, este grupo partiu aqui em 1982. O destino foi Stassfurt, portanto, isto é na província de Magdeburg, concretamente na Escola de Amizade. E ficamos mais ou menos 7 anos, portanto, digamos de 1982 a 1988, no mês de dezembro, quando já voltamos para Moçambique.
Quer dizer, perderam a queda do muro.
Sim, a queda do muro aconteceu e nós já estávamos cá em Moçambique. É verdade que aquilo foi uma coisa espontânea, né? Portanto, nós não contávamos com isso, deixávamos uma Alemanha sólida, de um lado capitalista, do outro lado socialista, e de repente aquilo, quer dizer, ouvimos a dizer que já era o fim do muro, a Alemanha estava unificada, e foi difícil compreender, né? Mas, enfim, aconteceu.
Quando esteve na RDA, pensou que um dia a RDA iria deixar de existir?
Não, era difícil pensar naquela altura, atendendo e considerando que havia, portanto, 2 blocos. E nós, quando saímos de Moçambique e para, portanto, a Alemanha, o objetivo era ir aprender do socialismo e vir implementar, portanto, cá em Moçambique. E acreditávamos que o socialismo iria continuar para muito mais tempo. Então foi difícil perceber que isto tenha, em pouco tempo, de um momento para o outro, desaparecido.
Como se sente hoje quando pensa que estudou tantos anos para aplicar um socialismo aqui em Moçambique, que afinal já não se implica nem na Alemanha, nem no próprio país aqui em Moçambique?
Bom, por causa deste fim do socialismo, digamos assim, e ficamos constrangidos, porque afinal de contas as pessoas estavam preparadas para uma determinada filosofia, e de repente as coisas viraram e isso criou um prejuízo que muitos de nós não conseguimos um enquadramento, uma vez que a política naquela altura era diferente e as pessoas estavam preparadas para uma coisa, de repente o socialismo acaba e já estávamos praticamente a voltar para Moçambique e os ventos, portanto, eram diferentes, as coisas já mudavam para outra fase e assim ficamos praticamente esquecidos e não foi fácil para o nosso enquadramento, e razão pela qual muitos de nós ainda continuam desempregados.
E no seu caso, conseguiu emprego?
Eu pessoalmente ainda não, digo assim, eu se vivo, sobrevivo, portanto, de pequenos negócios, e um negócio ali, acolá, um enquadramento assim, como era de esperar, ainda não consegui.
Pensou que Moçambique deixou passar uma grande chance na reintegração das pessoas que estudaram, que trabalharam na Alemanha, porque eles não se aproveitaram melhor das capacidades destas pessoas?
Eu penso que sim, porque afinal de contas a formação não tinha nada a ver com as questões políticas, não é? As pessoas foram formadas, adquiriram uma profissão, e esta profissão, o objetivo era para vir valer cá em Moçambique, e as pessoas não foram aproveitadas, e essas pessoas que se foram bem formadas, penso eu, e do outro lado o povo alemão sacrificou-se e deu tudo o máximo que podia para essas pessoas conseguirem um conhecimento pelo qual deviam vir cá implementar em Moçambique, e esses conhecimentos ficaram assim, e é chato saber-se que pronto, fez-se tanto e nada está sendo servido, que nada está a servir que é Moçambique. Por isso é difícil perceber, infelizmente.
Tem uma história do primeiro Natal seu na Alemanha. Como foi esse Natal?
Foi bastante impressionante, porque nós saímos em Moçambique, éramos crianças, e cá a maneira das pessoas festejarem também era diferente. E quando chegamos em 1982, não imaginávamos como é que as pessoas lá eram, como é que seríamos recebidos, e até íamos com um certo receio, porque muita coisa se falava, né, cá, porque o povo alemão é isto e ora é aquilo. Quando chegamos já naquela altura, em dezembro, portanto já chegava a vez do Natal, naquele dia 25 de dezembro, milhares e milhares de pessoas, familiares, vindos de diversas partes daquele país, com o objetivo de virem buscar um ou dois moçambicanos para irem festejar com eles em suas casas, era inacreditável. Mas foi uma coisa muito linda, muito bonita. Eu fui, portanto, calhei numa pequena família que vivia a escassos quilômetros da escola, concretamente numa zona chamada Vesta Eagle. Vieram-nos buscar, eu e meu colega, e passamos lá 2 dias. Foi muito bonito, mas muito bonito mesmo. Bem tratados e como se fossem seus próprios filhos. E não só eles, assim como muitas outras pessoas vizinhas e amigos, familiares que vinham, queriam saber um bocado de nós, dos moçambicanos, e qual era o nosso objetivo, por que estávamos naquele país, coisas assim. Foi muito bonito, sinceramente falando.
O que achou mais bonito? A árvore ou as comidas?
O ambiente em si, quando chega aquele período das festas, a pessoa sente que estamos esperando as festas. São senhores vestidos de roupas próprias a distribuírem repousado às crianças, carroças de lá para acolá, são as montras todas elas pintadas, e são as pessoas preocupadas com as compras, e o que não acontece cá em Moçambique, infelizmente.
Depois desse primeiro Natal na Alemanha, voltou a festejar Natais com famílias alemãs?
Todos os anos, portanto, desde o primeiro Natal até o meu regresso, sempre ia festejar naquela família. Todos os dezembros, quando chegassem, portanto, aquela família vinha me buscar e passava com eles. Portanto, já era digamos, eram meus pais, assim posso dizer.
Ainda tem contato com eles?
Não, infelizmente não tenho contatos, porque quando já voltamos depois da reunificação, todos os endereços ficaram perdidos e já não soube como contactá-los até hoje. Gostaria até algum dia voltar a contactá-los, mas enfim, não sei como. Penso que as coisas tornaram-se complicadas com a reunificação.
Como criança num país estrangeiro tão distante da pátria, sentiu-se sozinho na Alemanha?
Sim, era um pouco. É verdade que era um pouco difícil viver longe dos pais, porque quando se é criança as pessoas ainda pensam nos seus pais, mas da maneira como éramos tratados carinhosamente, então, bom, esquecíamos lentamente a situação cá em Moçambique. Também o horário em si era difícil, porque nós estávamos a tempo inteiro ocupados, de maneiras que dificilmente você pudesse sentar e talvez pensar em casa, estávamos sempre ocupados. Sim, sim.
Vocês se deram bem com os jovens da mesma idade da RDA, com os alemães da região?
Bom, é verdade que no princípio tivemos dificuldades. Primeiro porque quando chegamos em Staatsfort, as pessoas mais velhas não tinham problemas, éramos bem tratados. Mas começou uma fase em que começaram a haver problemas. Isto porquê? Porque nós já éramos adolescentes, então precisávamos das moças alemãs e os outros também, os donos nativos, queriam as mesmas, e começavam os conflitos. E lembro-me que houve uma história um pouco desagradável, que teve que levar mesmo o próprio governo alemão e o governo moçambicano a intervir para a solução do problema. Um colega nosso foi a uma discoteca e de lá não voltou, infelizmente. E um grupo de jovens alemães perseguiram-no, bateram mortalmente. Então, houve já, durante este tempo, houve um período um pouco de agitação, digamos assim. Mas depois os governos souberam resolver e isso passou. Depois o ambiente já era normal.
Isso não fez muita impressão negativa para vocês? Vocês não ficaram com medo depois de um episódio destes?
Digamos, ficamos quase um mês em que as pessoas tínhamos medo, tanto eles como nós, porque pensava-se que haveria uma rivalidade em que depois iríamos nos vingar disto, mas depois o governo soube trabalhar no assunto e aconselhou-se todo mundo, então não houve mais problemas.
Ficou apaixonado por uma, ou namorar com uma alemã?
Sim, sim, eu tive uma amiga e durante este tempo todo, os 8 anos...
Amiga ou namorada?
Namorada, sim, uma namorada, digamos assim. Uma namorada. E pronto, foi triste termos que nos separar, porque afinal de contas tínhamos planos mesmo para nos casar. Mas chegou a hora, tínhamos que voltar, infelizmente.
Não havia como ficar na Alemanha para casar-se com ela e conseguir uma autorização de residência?
Não, naquela altura era um pouco difícil, porque nós tínhamos uma missão própria, que era ir lá receber uma formação e voltar para Moçambique para vir implementar os conhecimentos. Então era difícil ficar-se lá na Alemanha. Era difícil. É verdade que alguns mais tarde conseguiram voltar para lá quando chegaram a Moçambique e viram que as condições eram precárias e praticamente já estávamos esquecidos, uma vez que com o nosso regresso fomos diretamente para a tropa. E após a desmobilização, então cada um não sabia onde ir, alguns acharam melhor voltar para a Alemanha, e outros foram para a África do Sul, e muitos ficaram por aqui.
Teve depois algum contato com a, talvez, futura esposa?
Sim, até 1990, ainda que eu havia contato, ela escrevia, eu escrevia também, mas depois da reunificação também as coisas complicaram-se, nem ela, nem eu, ficamos assim, sem até hoje, sem mais contatos.
Ficou com muita pena de não ter conseguido esse casamento?
Sim, claro, claro, eu gostaria tanto, porque tanto ela como eu nos gostávamos tanto. Então, enfim, são coisas que acontecem às vezes, né?
Sim. Hoje, Benedito Augusto Moalink tem 37 anos de idade. Quando foi para a Alemanha, em 1982, para estudar na Escola da Amizade, na Freundschaftsschule em Stassfurt, somente tinha 12 anos, como muitas outras das 900 crianças moçambicanas que foram com ele.
Rádio Deutsche Welle. Promover o diálogo entre as culturas é a nossa missão.
Meu nome é José Bidemba. Eu fui um dos antigos trabalhadores na extinta República Democrática Alemã. Bom, fui à Alemanha em 1980, finais de 80, depois de ter sido submetido a um curso de aprendizagem da língua alemã. O objetivo nessa altura era sair de Moçambique com conhecimentos suficientes para ir trabalhar como tradutor ou intermediário entre os trabalhadores e as empresas na Alemanha. Isso durou cerca de 8 meses no Centro da Formação Profissional da Machava, aqui na cidade de Maputo.
Como foi a chegada, a viagem para a Alemanha?
A chegada foi impressionante, não é? Tanto mais que nós tínhamos alguma informação sobre a temperatura lá na Alemanha, o clima, mas o ver na prática, isso tornou-se impressionante, chegar lá com cerca de 20 graus negativos, isso, não 20 graus não, 0 graus negativos, isso já era um pouco pesado para nós. Mas como íamos já preparados com roupa suficiente própria para aguentarmos com o clima, aguentamos. A vida em Marienberg foi agradável, não é? Estagiamos cerca de 4 meses. Alguns dias íamos na produção e outros dias íamos na aprendizagem da língua alemã.
O que vocês produziram lá?
Nessa altura nós produzíamos algumas peças para o fabrico de motorizadas MZ. Outros colegas estavam no processo da montagem das próprias motorizadas.
Para a orientação dos outros trabalhadores moçambicanos, como é que funcionava isto?
Bom, aí a situação era a seguinte: quando o trabalhador fosse para o médico para fazer uma certa consulta, tinha que estar acompanhado por uma pessoa que falasse ou entendesse melhor a língua alemã, para facilitar a compreensão entre o médico e o trabalhador. E no processo produtivo, a situação já era outra. Se o mestre da produção não se entendesse com o trabalhador, a nossa intervenção era facilitar o entendimento entre o trabalhador e o mestre da produção, ou um colega alemão que talvez não entendesse português. Assim, nós intervíamos para facilitar a compreensão entre as duas pessoas. Então, a nossa intervenção era sempre espontânea.
E o que costumava fazer nos tempos livres?
A maior parte das vezes jogávamos futebol, jogávamos vôlei. Também nos tempos livres, como sábados, íamos às discotecas, passeávamos, visitar os nossos colegas nos outros internados ou nas outras empresas. Então, os nossos tempos livres passavam essencialmente assim.
Tiveram muito contato nos tempos livres e no trabalho com alemães?
Sim, os contactos eram vários, tanto mais que a nossa integração própria na Alemanha tornou-se mais fácil com o contacto que tínhamos com os cidadãos alemães, fora mesmo do processo produtivo. E tivemos um relacionamento muito grande com a população alemã e isso facilitou-nos, de alguma maneira, uma integração melhorada.
Disse que algumas pessoas tinham muitos preconceitos em relação a pessoas de cor negra.
Eu penso que preconceitos dessa situação sempre existiram. Uma situação concreta, talvez pudesse se tratar, no meu caso, com crianças. Uma criança que aparece à frente procura saber se essa pessoa, pegando essa cor, se é possível limpar, se sai. Mas geralmente isso são o próprio comportamento das crianças, não é? Isso existiu. De uma ou de outra maneira, as crianças ficavam um pouco surpreendidas ao ver a cor negra em algumas zonas. Mas em zonas como, por exemplo, Berlim, acho que a situação já era relativamente outra. Podia existir uma situação de choque de cores, mas as pessoas lá em Berlim já, algumas vezes, já haviam se deparado com uma cor negra ou outra pessoa da cor.
Dentro da Alemanha, lembra-se de uma situação que lhe impressionou mais?
Uma das coisas impressionantes foi quando fomos gozar as primeiras férias na zona montanhosa, Erzgebirg, chamava-se essa zona. Então, quando fomos, deslocámos-nos através do trem aéreo, tanto de uma zona para outra, para mim foi impressionante deslocar-me através do trem aéreo.
Portanto, no início ficou um pouco chocado com as temperaturas baixas, mas depois soube tirar proveito da neve e do gelo.
Sim, tiramos mesmo proveito. Quer dizer, jogou-se o útil e o agradável. Quer dizer, foi impressionante também ver, poder passear com esse tipo de meios de transporte, condicionados, portanto, com as temperaturas baixas, não é?
Sentiu falta da neve aqui em Moçambique depois da volta?
Em algum momento, sim. Em algum momento, sim. Senti que a neve fazia bem, quer dizer, algumas atividades que facilmente não se pratica aqui em Moçambique, sobretudo na África, por falta do gelo. Então, alguma falta. Em algum momento também, bom, achamos que era demasiadamente frio para se viver lá na Europa, mas já estávamos habituados.
Em que ano voltou?
Eu voltei em 1990, finais de 1990. O país estava numa situação da guerra, entrava também numa situação, ao mesmo tempo o país entrava numa situação de mudanças políticas, as mesmas mudanças que havíamos acompanhado, que iniciaram lá na Alemanha, com o fim do Muro de Berlim. E quando chegamos a Moçambique, também começavam outras mudanças, que era o fim do conflito armado, que Moçambique também mudava suas políticas para a economia do mercado. Então, essas mudanças, de alguma maneira, afetaram a nós todos. Quer dizer, as mudanças não foram fáceis para nós todos. Foram pesadas, tanto mais saíamos de um país com uma política social diferente. Entrávamos também daqui numa política social diferente, estava também em convulsão. Então, essas convulsões influenciaram negativamente também a nossa reintegração social aqui em Moçambique.
Diria que, no início, eram vistos como, digamos, privilegiados, porque podiam ver um estrangeiro, mas, afinal, perderam muito depois da volta. Seria isso, no seu caso?
Eu penso que houve um momento de privilégio, né? Privilégio para quem conseguiu usar a sua estadia na Alemanha para se aproveitar do conhecimento, para voltar a aplicá-lo como uma mais-valia para o desenvolvimento. O conhecimento adquirido na Alemanha, para muitas pessoas, foi importante. Conhecimento da cultura, a forma como o processo de produção pode se usar e o comportamento assim da Alemanha em relação ao trabalho, que isso foi adquirido por muitas pessoas que aplicam esse comportamento de trabalho, que é muito bom. Então, isso é que consideramos mesmo um privilégio. E privilégio também porque o conhecimento adquirido lá naquela altura não era, não se pagava, não é? A pessoa aprendia a custo zero. Então isso é um privilégio em relação aos outros moçambicanos que lá não foram. Mas também tornou-se um pouco difícil para as pessoas que não conseguiram a sua reintegração social e econômica aqui em Moçambique, porque foram também, sentiram-se empurradas para o segundo nível ou o terceiro, que até agora sofre consequências disso, que é a falta de integração, não trabalham, são desempregados, e isso é outra parte negativa de ter esse estado na Alemanha.
Quem empurra para o segundo ou terceiro nível aqui em Moçambique é o governo ou são os próprios moçambicanos?
O governo poderia se sentir responsável pela reintegração social e econômica das pessoas que vieram na Alemanha. Mas provavelmente o governo tivesse que enfrentar na altura, ou estava a enfrentar na altura a situação da guerra da desestabilização. Então o governo provavelmente tenha olhado para a situação dos regressados como um pequeno problema, ao lado de um outro problema, que era da guerra. Então, pode não ter priorizado a situação da reintegração dos regressados da Alemanha. A questão agora que se coloca é como que o governo pode fazer proveito das pessoas formadas fora para o desenvolvimento do próprio país. Aí talvez o governo podia analisar a melhor forma de fazer as suas políticas, tendo em conta as pessoas formadas fora.
Hoje, Eusébio Demba tem 45 anos e trabalha no Instituto Cultural Moçambique-Alemanha, ICMA, em Maputo, onde pode aplicar os seus conhecimentos de alemão.